Começa o novo programa Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde, com o apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Aqui, falamos sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta. E entramos ao vivo mais uma vez na Rádio Cultura 930, aqui para o programa Pedaleira. Estamos juntos, eu, você, e já vou abrir aqui as porteiras do programa. Estamos juntos aqui com Alexandre Nascimento. Oi, meu amigo, companheiro aqui dos últimos programas. Que bom ter você aqui de volta no programa, viu?
Oi, Tissa, oi, ouvintes. Eu já reparei uma coisa, fazer rádio é diferente de andar de bicicleta, né? Diz que bicicleta a gente nunca esquece. Eu estou aqui tremendo, parece meu primeiro programa de novo. Estou ansioso, mas é muito bom estar de volta. Eu fiz uma pausa estratégica, acho que a Tissa mencionou isso ao longo de alguns programas. Volto como papai, agora, né, a gente falou sobre a Cecília quando ela estava a caminho e agora ela chegou, então por isso da minha ausência nos últimos programas, né, e pai de primeira viagem, pai e mãe de primeira viagem, então, mas agora já estou conseguindo me organizar de novo e estou de volta aqui para contribuir. E é muito bom estar de volta nesse espaço tão importante para discutir bicicleta, mobilidade. E a Tissa apresenta aí o programa, né, com essa maestria, então pode tocar.
Vamos tocar então, vamos fazer só esses reparos tecnológicos. Então assim, ó, estamos aqui na transmissão pela rádio, também para o Facebook da rádio Cultura 930, também estamos no Twitter e no Facebook. E aí eu preciso ter um retorno de como é que está o nosso som, porque a gente também está na transmissão daí pela Bicicletaria Cultural no Instagram, tá? Bicicletaria Cultural, estamos lá também. Lusa, quanto tempo! Tudo bem com você, Bernardo, do Jornal do JuVV? Obrigada aí pela audiência, tamo junto. Deixou tudo certo com o áudio?
Bernardo, que foi meu colega na Tunitim. Foi um jornalismo, agora meu veterano, eu lembro do...
Olha, parabéns pela live, ele falou. Que legal isso, hein? Então, um baita de um jornalista aqui falando sobre essa sua emoção em estar na rádio. Eu estou aqui honrada por estar com a sua experiência, a sua dedicação, o seu compromisso, Ale. Gratidão. Pessoal, então tá tudo certo com o som? Não tive nenhum retorno de algum incômodo? E assim, se for assim, a gente toca mesmo, né? Tá bom? Para quem não conhece, esse aqui é o programa Pedaleira. A gente fala desde 2020 sobre o acesso à cidade, mas sempre fazendo um elogio à bicicleta. Eu sou ciclista, sou motorista, sou passageira, sou pedestre. E você vê, a gente se encontra em algum lugar, de alguma forma, nesse mundão todo, né? Acho que você pode estar também inserida nesse perfil. Então, é um programa para todos, sem demonizar carros, motos, sem também sacralizar, assim, né? Sacralizar, acho que é a palavra, os ciclistas. Eu acho que a gente está aí numa arena onde todos participam e são corresponsáveis. O programa traz informação, entrevista, encontros e traz provocações. E o programa de hoje é provocativo. Pelo menos quando o Ali me trouxe a vontade da pauta de hoje, eu falei, sério? Vamos então entrar numa provocação. Você me aguarde, Ali, que eu acho que é por aí. Eu acho que não viria nada diferente de você, mas vamos ver como é que vai ser. Estamos ao vivo então para falar sobre mobilidade com elogio à bicicleta. A gente já participou, eu aqui participei já da coordenação da Ciclo Iguaçu, Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu, e convido sempre a todos para investigarem, participarem dos movimentos dessa associação, que faz a ponte entre a comunidade, necessidades, ciclistas em geral, para o poder público, para as tomadas de decisões. Aqui na Bicicletaria Cultural, a gente é um espaço de apoio para todos os ciclistas e ciclistas urbanos. Aqui no centro de Curitiba, para quem quiser saber o endereço certinho, Rua Presidente Faria, número 226. Ao lado da Federal e na frente da Praça de Bolso de Ciclistas. A gente está aqui desde 2011. E eu tenho a maior alegria, honra, gratidão e felicidade de ter o parceiro Alexandre Nascimento junto aqui no programa, tá? Nos últimos, desde o segundo semestre de 2023, a gente vem compartilhando aqui pensamentos, trazendo pautas e pesquisas, e o Alexandre trouxe um que é bem especial para o programa, que sempre trabalhou com parcerias, blocos interessantes, trazendo poesia, trazendo uns drops de informação. E com o Alexandre, a gente tem o bloco Biciologia. Então eu peço para você, Alexandre, apresentar essa ideia inicial e a gente hoje fazer se você quiser trazer a pauta de hoje, que é algo que saiu recente nas mídias e a gente quer comentar aqui, entre outras notícias que a gente vai trazer no programa. Então fica com a agendinha, porque logo tem dicas aí de eventos, tá bom?
Isso. Primeiro que eu não tenho nem roupa para receber esses elogios teus no ar, fico até sem graça, porque o seu programa, eu estou aqui como convidado, né? Você me convidou para andar na tua garupa, né? Na garupa desse programa, e é sempre um prazer estar aqui, é sempre um prazer poder partilhar um pouquinho, né? Quem não me conhece, eu sou Alexandre Costa Nascimento, eu sou jornalista e sou pesquisador da área, da temática da bicicleta, da mobilidade por bicicletas, com foco no continente africano. Né? Tive uma experiência pessoal, já fui para a África, pedalei o continente de norte a sul, do Cairo até a Cidade do Cabo. Escrevi um livro sobre essa grande experiência, né? Um livro jornalístico, com a visão de quem estava lá para observar as coisas, mas também trazendo aquele relato pessoal. E a partir daí eu me interessei pelo papel que a bicicleta tem como ferramenta de desenvolvimento econômico e social lá no continente, e parti, né, para mais uma jornada, para uma missão lá em Portugal, onde eu fui fazer um mestrado, emendei, defendi a minha dissertação, e agora estou num processo de escrever uma tese de doutorado sobre a questão da bicicleta na África. Isso me coloca em contato com muito material de pesquisa, não só sobre bicicletas, não só sobre África, né? E nessa semana eu estava ali pesquisando para minha tese de doutorado e vi uma publicação da Federação Internacional de Automobilismo, a FIA. Aquela mesma, a Fórmula 1, quem gosta, né, sabe que a FIA é quem dá chancela para os campeonatos mundiais de automobilismo. Quer dizer, é bom reforçar isso para a gente não ser ingênuo, né? Quer dizer, primeiro eu vou falar quem é a FIA, primeiro eu falo qual que é o estudo, mas primeiro eu vou falar quem que é a FIA, né? É uma entidade de automobilismo que chancela competições de automobilismo. Então, esse é o interesse delas. Ela publicou um estudo, ela tem uma fundação, né, que chamam de think tank, né, um grupo de faz pesquisas, elabora relatórios, monitora todo esse setor, a parte de produção de veículos, consumo, vendas, e tendências no mercado automobilístico, porque é quem banca, né, é o que move, é o combustível, né, do mundo automobilístico, é a venda de carros, é esse público consumidor dos veículos. Então, eles publicaram uma pesquisa que me chamou muita atenção, e achei muito interessante o tópico, que é o impacto a percepção da juventude em relação à mobilidade. E aqui a gente não está falando só aí de bicicleta e não está falando só de carro, né? É juventude e mobilidade, é um estudo. Então, esse estudo foi feito com entrevistas com 9 mil jovens, né, residentes nos seguintes países: Estados Unidos, Alemanha, China, Índia, México, Argentina, Austrália e Espanha. Então tem América Latina, tem Ásia, Europa e América, né, a América do Norte. Então é interessante porque dá um escopo grande e esse estudo traz alguns dados interessantes sobre a percepção dos jovens em relação às suas necessidades de mobilidade, né, quais são os desejos, os anseios, o que deseja para o futuro. Então, ao longo do programa, eu e a Tissa vamos falar, vamos detalhar esse estudo, esses dados, o que ele traz. Mas é muito interessante porque ele vem num momento, né, e isso não é muito novidade, que há uma grande e perceptível redução, né, dos jovens, que isso é um fenômeno mundial e bem acentuado nos Estados Unidos, posso até trazer alguns dados aqui ao longo do programa também, que a redução do antigamente, eu sou de uma geração em que o sonho era fazer 18 anos para poder tirar a carteira de motorista, né? Era o rito de passagem para a idade adulta, né? Era você completar seus 18 anos e no dia seguinte ou na semana seguinte já se matricular numa autoescola e poder dirigir, né? Era uma emancipação, uma participação no mundo adulto. Isso é cada vez mais raro, né? Não que isso ainda não exista, mas vem diminuindo o número de pessoas que têm outros desejos, outros objetivos e já não veem a habilitação, a compra do carro, né, ou mesmo a possibilidade de dirigir como um sonho, ou como a realização de um sonho, ou como algo necessário. Né? Eu sou dessa geração em que isso era quase fundamental, mas eu não faço parte dela. Né? Eu fiquei fora dessa curva, sou um ponto fora dessa curva, porque eu nunca tirei habilitação. Né? E sempre me perguntam: ah, Alexandre, você não é por causa da bicicleta? Né? Você não gosta de carro? Ou você tem medo de dirigir alguma coisa? E não, né? Se eu for, aqui é um relato pessoal, mas eu aprendi a dirigir com 12, 13 anos, né? Eu morava no interior de São Paulo, então em fazendas que meu pai trabalhava, eu pegava o carro, eu sei dirigir e gosto de Fórmula 1, gosto de carro, então não é uma resistência, algo ideológico nem nada, mas é uma questão de necessidade. Entra uma questão financeira. Manter um carro hoje em dia é caro, né? Você incorpora no teu orçamento várias obrigações, pagamento de seguro, estacionamento, gasolina, etc. Então foi uma opção, é uma opção que eu faço de usar a bicicleta, de usar o transporte público, né? De não ter o carro. Eu uso o carro como Uber, né? Como Uber no sentido de como usuário do Uber. Então quando eu preciso me deslocar com maior agilidade, ou quando está chovendo, ou quando eu preciso levar minha filha no pediatra, eu chamo o Uber sem problema nenhum, né? Mas é interessante a gente perceber que existe esse movimento de jovens, né? Eu não sei, Tissa, será que ainda posso me colocar nessa categoria de jovens? Jovem adulto.
Ai, Alexandre, olha, nós somos eternos adolescentes, tá? Aliás, a gente é adolescente enquanto a gente quiser. A partir dessa idade, você é adolescente quando você quiser. Mas eu acho que esses jovens aí que estão entrando, e que envolve também o escopo da pesquisa, é muito curioso, porque ali eles dizem, nesse FIA, né? Youth, como é que é o nome? FIA Youth...
FIA Youth and Mobility Study.
Ali eles abarcam então os jovens da geração Z. A geração Z são pessoas que nasceram até 2000, não é isso? Uhum. E daí de 95 a 2000. Então não chega muito bem, quer dizer, pega algumas pessoas da nossa faixa etária, da sua faixa etária, não sei.
Não, aqui, não pega, ó, tá aqui, né? Ó, é de 16 a 25, a gente já passou disso faz um tempinho.
E é isso que é curioso, assim, que essa faixa etária, 16 a 25, é uma faixa, então, denominada como geração Z, inclusive pelo próprio relatório, mas é curioso como é essa geração, não é essa geração, mas como é essa faixa etária que está também, segundo a pesquisa da Roadmap, da Road Safety, que é da organização da ONU, né? PAHO, que é o pessoal Pan-América, Organização de Saúde Pan-Americana, ou da Organização de Saúde das Nações Unidas. E ali identifica que essa é a faixa etária que tem como primeira causa de morte no mundo são os acidentes de trânsito. Então, assim, eu talvez peço aqui licença para que eu não esteja forçando muito a barra, tensionando demais as conexões, mas não dá muito para a gente deixar de mencionar que essa faixa etária que se denomina agora, atualmente, pelo relatório como geração Z, que envolve de 15 a 29 anos, que está também decidindo que não é mais o carro como seu maior interesse, como a sua principal, como seu principal desejo, como é, que nem o Alexandre falou, que era na nossa época. Era uma questão de status e de conquista e de chegou no estágio de evolução social, evolução até humana, assim, né, de identidade pessoal, de identidade social. Então, Acho que não dá muito para a gente desassociar o quanto esses dados estão conversando. E não só em relação à questão de mortes no trânsito, né? Mas principalmente em questão global, essa é a primeira causa, se não é a segunda causa de maior morte nos países que foram inclusive feitas a pesquisa, que são os países de uma economia mediana, né? Não são aqueles países de grande... Até estamos fugindo o nome aqui de denominação, mas não é aquilo que não é o primeiro mundo, que a gente já caiu isso já faz muito tempo, porque não existe segundo mundo. Mas é nesses países que têm essas condições de desenvolvimento social um pouco mais críticas em relação a outros, é que as mortes no trânsito são maiores, são as mais causadoras de morte e principalmente dessa faixa etária. E aí o Alexandre comentou, vou trazer aqui também, que ele falou que tem dados sobre o quanto as pessoas estão realmente se desinteressando por tirar a carteira, por tirar a CNH. Eu vi aqui na manchete da bemparaná.com.br, do jornal Bem Paraná, que em 2022 o número de jovens que procuraram tirar a primeira habilitação para dirigir caiu no Paraná. No Paraná, olha o número significativo, 83%. Caiu 83% da quantidade de jovens que tentaram tirar a carteira no estado do Paraná. Então, a gente está falando aí de 18 a 20 anos. Estamos, de novo, falando dessa faixa etária, né? Os motivos como é caro em relação para tirar a licença, mas também, como o Alexandre falou, é caro de manter o carro. Agora, também envolve outras coisas. Chegou de forma muito avassaladora, ao meu ver, destruidora, inclusive, para o tecido social, chegou os aplicativos de compartilhamento, né? Do carro, até das bicicletas. A gente não tem regulamentação nesses aplicativos. É por isso que eu falo que a questão aí eu acho meio avassaladora. Calma aí, eu tenho que ler um comentário aqui que chegou falando sobre o nosso áudio. O áudio de vocês está dando uma falha, a imagem está ficando lenta e depois volta ao normal. Noemi, isso é só no Instagram ou no YouTube também? Ou você está só falando de uma transmissão aqui no Instagram? Porque aqui eu não vi nenhum tipo de... Não travou nada no Instagram, mas no YouTube, no Facebook, sim. Vamos ver, me dá um feedback, te agradeço super, viu?
Só no Instagram, ela comentou?
Ah,
desculpa, gente.
Tá, aqui eu não vi nada, vou ficar alerta. Mas será que não é a tua conexão também? Que atrasa um pouquinho? Vamos ver. Então, assim, é interessante que a gente está aqui numa série de pesquisas que estão endossando, inclusive endossando, o que esse relatório da FIA não traz. Né, Alexandre? Não é curioso isso?
É interessante, né, o que você falou da questão aspiracional, né? Como isso era importante, era um desejo, uma realização de vida, você adquirir o carro, né? E hoje em dia, me chamou a atenção esse número que você trouxe de 80%, até queria que você repetisse o ano, porque eu perdi quando você falou o ano, se isso não é efeito da pandemia.
Bom, eu acho que é inevitável.
Eu achei 80% algo muito grande.
Muito grande. É assim, ó. É de 2022. Então, estava se referindo ao ano de 2021, que tem as restrições da pandemia.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.